ladies and gentlemen, welcome to London Heathrow.
Correspondentes Premier.
That would be very nice.
Fala galera, caros ouvintes do Correspondentes Premier, estamos aqui de volta para comemorar um momento muito especial. Duas vitórias do Arsenal em uma semana. temos que, claro, começar falando do grande título do Liverpool. Parabéns pro Liverpool. Estou aqui direto de Wembley, quem estiver acompanhando o IG TV pode notar. Ulisses Neto, Morumbi.
Opa!
Faltou só a gente produzir um beijezinho falso de torcida, assim, né? De fundo.
Exato. Não, eu tô me sentindo no falha de cobertura aqui com esse chroma aqui mal ajambrado. O meu cabelo alto aí esperando a volta dos barbeiros. Tô a cara do Serginho e da Pereira Nunes. Vou só dar a opinião polêmica aqui.
Que beleza. E ali Renato Senise e Nathalie com a plaquinha do Tottenham, o This is Anfield e um cachecol de Arsène Wenger.
Vou mostrar aqui pra quem tá vendo, tem um cachecol do Wenger aqui, ó. Pra provar que a gente é jornalista, não tem torcedor aqui não, aqui é jornalista.
Não deu pra ver, mostra, puxa mais perto de você.
Aqui.
Show de bola, esse cachecol tá bonito. Ó, a Nathalie tá até... abraçando
o tio Wenger.
Colocando nombrinha.
Temos saudades do professor Wenger.
E, pô, chegamos nesse título do Liverpool, finalmente, né? Também no nosso episódio 150 aqui do Correspondentes Premier. Olha uma aí. Marca que vale comemorar também, né?
Gravamos muito mais do que 150 episódios, considerando, né? Correspondentes na Rússia, o de casa, Premier League de casa também, tem bastante coisa, né? Mas o
especial Champions League.
Todos os da Champions, mas essa marca aqui no Correspondentes Premier é bonita, tem que ser celebrada.
Bom, pra celebrar, a gente já informa logo no começo, é o número 150 e o último. A gente acha que a gente já falou tudo que a gente podia falar. Acabar com o título do Liverpool e parabéns.
Acabou o clima entre Renato Senise e João, não dá mais.
Até por isso que a gente já tá avacalhando aí com esse fundo do João. Com a torcida dele aí no Wembley, eu com a torcida de São Paulo no fundo, é isso, é um sinal do fim dos tempos, né?
Que isso.
Eu não sei se vocês repararam que a minha camisa é meio verde, aí ele fica cortando aqui, eu fico meio Ulisses.
Desaparece.
Só.
Parece a foto do De Volta pro Futuro, que vai desaparecendo aos poucos, assim.
Vou tirar essa camisa e vou ficar só com uma camiseta preta por baixo pra ver se fica melhor.
Opa!
Olha aí, hein? Momento sensualizando no podcast.
Bom, pessoal, então, finalmente, né? Atual campeão europeu, campeão mundial e agora, a gente pode falar, campeão inglês, o Liverpool... 30 anos, um momento tão esperado para a torcida, né? Receberá o troféu só no último jogo da temporada,
como
né?
Como é de costume,
será contra
né?
o Chelsea. Último jogo em casa, né? O último jogo em Anfield, que será contra o Chelsea. Já disseram que será uma cerimônia especial com distanciamento social. Uhum. Ao contrário do que a gente viu na comemoração no hotel do Liverpool após o jogo do Manchester City e Chelsea, né? Que foi... os caras... estavam numa bolha deles ali, né? Claro, só 30 pessoas, mas comemoraram pulando um em cima do outro, festejaram a noite inteira. Eu vi no Twitter que você não gostou muito desse exemplo não, Ulisses.
Eu achei... nem falaram nada aqui na imprensa, né? Ficou um negócio meio assim, um ou outro só que reclamou, mas não deu uma repercussão mais forte, né? Eu achei assim, é o que você falou, é evidente que eles estavam numa bolha. Eles estão numa bolha. Evidente que não tem ninguém sendo mais testado que os jogadores de futebol na Inglaterra neste momento, né? Mas o país está numa situação ruim ainda. Leicester, por exemplo, a gente vai falar daqui a pouco, né, sobre o time que está brigando aí para conseguir uma vaga histórica na Champions League de novo e tal. Mas Leicester está com risco de continuar com a quarentena. Os pubs vão abrir agora no, no, os pubs, os restaurantes no dia 4 de julho na Inglaterra. E Leicester já está de sobreaviso ali, dizendo, ó, talvez aqui vocês não consigam abrir porque a situação está ruim. E aí, quando os jogadores do Liverpool fazem aquelas comemoração, que é, porra, óbvio que é um momento histórico pro clube, que eles mais do que merecido e por aí vai. Só que manda o sinal errado, na minha opinião, essa é a minha opinião. Eu acho que manda o sinal errado pras pessoas. Tanto que a gente viu a celebração na porta do Anfield, a gente viu a celebração que teve no dia seguinte em Liverpool, o que mais vai acontecer na cidade e até no resto da Inglaterra mesmo, cara. Na mesma semana que o Liverpool teve essa festinha, meu vizinho aqui de porta fez festa na casa dele. Meia-noite tinha gente chegando na casa do cara. Fez, o outro fez jantar no jardim. Aí você fala, porra, né? A galera tá achando que passou? Qual é, né? Então eu acho que é o simbolismo da história que pra mim não foi legal, mas enfim, acho que eles poderiam ter evitado.
Eu não quero defender de jeito nenhum a comemoração da torcida do Liverpool que você citou já, Ulisses, em duas noites seguidas lá na cidade. Mas também vale botar em contexto que não é só a torcida do Liverpool fazendo isso na Inglaterra, como você falou. O país inteiro já meio que deu uma despirocada, né? A gente vê festas, raves nos parques, nas casas, as praias lotadas, as pessoas realmente perdendo um pouco a linha em vários setores e lugares do país e setores da sociedade, né? Mas essa festa realmente deixou um gosto ruim para algumas pessoas. Que você achou, Nathalie?
Ah, eu achei péssimo. Na verdade, eu fiquei muito... Claro, é meio complicado, né? Porque você vai falar, ah, poxa, mas os torcedores esperaram 30 anos e tudo. Gente, ok, esperamos 30 anos. Mas a gente tá vivendo uma situação que a gente não vivia há quase um século, exato, entendeu? Mais de um século, né? A gripe espanhola foi um pouquinho antes. Mas, então, Não tinha que acontecer aquilo. Realmente não tinha que acontecer. Eu fiquei muito irritada. Aliás, o dia do título do Liverpool foi Corona Fest, né? Porque foi o dia das praias lotadas. E aí à noite. E a cidade de Liverpool vinha de dois dias seguidos sem nenhuma morte. E as pessoas estão agindo, estão tratando. A volta dos pubs, assim, é entregar pra Deus. Eu vou rezar e esperar o menos pior, sabe? Porque as pessoas acham que acabou e não acabou. Eu sei que o Renato também ficou muito irritado com isso, inclusive com as comemorações, né?
Eu concordo com tudo que o Luiz está falando. O que a gente critica, não é querendo trazer política de novo pra futebol, mas o que a gente fala dos líderes, os líderes são o exemplo que as pessoas seguem. E o Klopp e o time do Liverpool são exemplos que a população segue. E aí eles veem os caras comemorando até a manhã seguinte da noite do título, os caras falam, bom, então a gente vai ficar na rua também até a manhã seguinte. E depois juntou mais um dia.
Exato.
O que evita um pouquinho... Eu não sei, eu não entendi direito como os vídeos foram divulgados. Porque visivelmente não foi de propósito. Eu tenho certeza que o Klopp, por exemplo, não queria que esses vídeos se tornassem públicos. Então é mais jogador ali gravando e acaba mandando para amigo, então um ou outro coloca em rede social e pronto, todo mundo viu. Mas a única coisa que salva um pouquinho isso é que não foi uma festa divulgada antes e eu acho que o Klopp, principalmente, não tinha intenção de que isso se tornasse público justamente para não se tornar um exemplo ruim para as pessoas. Mas acabou se tornando público e eu realmente concordo, eu acho que não devia ter acontecido.
E eu acho assim, aí quem tá ouvindo vai falar, nossa, mas pô, os caras ganharam a Premier League e não vão comemorar? Não, eles vão comemorar, eles estão dentro da bolha deles, eles podem comemorar.
Exato.
Mas fazer com que isso se torne tão público e tão óbvio, aí é um pouco delicado. É uma situação de exceção, é uma merda, é uma porcaria realmente. Com certeza, jogadores, torcida, todo mundo queria estar se abraçando e junto e milhares de pessoas nas ruas. Mas é o momento que a gente vive, né? Infelizmente.
E outra coisa que é o seguinte, a gente não pode ser ingênuo. Vira e mexe, vaza um vídeo de jogador que fez alguma coisa aqui, outra ali, vaza. Mas a imensa maioria dos eventos, das festas, das celebrações que os jogadores participam, não vaza pra lugar nenhum, velho. Você não fica sabendo. Então dava sim pros caras serem controlados. Dava pra ter controlado e não ter vazado nada nas redes sociais, nem que fosse um mise-en-scène ali pras pessoas, fizesse cada uma comemoração no seu quarto e tal, divulgasse isso e já era. Mas os caras não tiveram esse cuidado e foi por isso que eu achei que foi sacanagem. É óbvio que ali ninguém se contaminou, é muito improvável que alguém tenha se contaminado. mas é a mensagem que passa. E aí depois o Klopp vem, deu entrevista pra BBC, tava lendo hoje, ele falando que ele ficou chateado com as imagens da torcida celebrando nas ruas, espera que as pessoas não façam mais isso. Bom, bicho, se essa é uma preocupação tão genuína sua, né? Seria melhor você não ter aparecido dançando até o chão ali, né? Mas enfim.
O Klopp escreveu uma carta aberta, né, no jornal Echo, hoje de Liverpool. Uma carta super legal, agradece os torcedores, agradece a cidade de Liverpool, fala até do Everton, que a torcida do Everton também é um exemplo a ser seguido, que o Everton cresceu muito com o Ancelotti. Enfim, agradece todo mundo, os torcedores, jogadores. E aí agradece o Steven Gerrard, o Kenny Dalglish. E aí no final ele fala, a única coisa que me deixou triste foi ver as pessoas aglomeradas comemorando no centro da cidade de Liverpool. A gente vive um momento diferente. Tudo que a gente tá falando agora, o Klopp falou nessa carta, só que com alguns dias de atraso, né? As comemorações já acabaram, então nem adiantava muito esse final da carta, mas...
na verdade foram poucos vídeos que ficaram repetindo os mesmos, né? Dois ali fora dos caras no churrasco, aí um lá dentro eles dançando, um do Klopp dançando, né? Mas é o que o Ulisses falou, quando querem controlar, jogadores são especialistas em ter festa e controlar, né? Quantas você escuta as histórias de bastidores, de o cara que chega na festinha de jogador, tem que deixar o celular guardado numa, né? Pra não ter nada depois sair imagem do cara com mulher, ou bebendo, ou seja o que for que o cara tá fazendo, né? Então, realmente eu acho que, né? Mas assim, levando pra um outro lado, a gente já deu a cutucada agora nisso e tal, mas pelo lado dos jogadores, se você pensar nesse momento que aconteceu dessa comemoração deles, foi um negócio bem diferente e especial para eles, né? Claro. Essa maneira deles se juntarem ali, eu até vi uma entrevista do Andy Robertson falando que em outras comemorações, por exemplo, título europeu em Madrid, geralmente tem muita gente, né? Vem amigo, chega gente do clube, família tá no meio, então... A comemoração é diferente. Eles passaram a noite, decidiram ficar juntos nesse hotel à noite, só os 30 ali da bolha. Então, só os jogadores tendo essa coisa muito íntima, né? Essa comemoração, que eu imagino deve ter sido um negócio bem legal pra esse time, né? A gente tá criticando é o fato de vazar as imagens, né?
Exatamente. Muita gente vai dizer que a gente tá sendo hipócrita. Eu entendo quem tem essa visão também. Entendo quem acha que foi normal, porque os caras... Tem o lado que você fala, os caras estavam cobrando escanteio, subindo pra cabecear um dia antes. Então é óbvio, sim, tem esse contexto. Mas é a imagem que os caras estão propagando. E a gente não pode esquecer que tem até especialista do governo britânico que reconhece que o jogo Liverpool e Atlético de Madrid foi um erro ter ido adiante com o portão aberto e tal. É óbvio que é outra situação completamente diferente, mas o que eu tô querendo dizer é que a marca do Liverpool já esteve envolvida em um momento crucial do combate ao coronavírus, entendeu? E o Liverpool teve o seu portão aberto com 55 mil torcedores, com 3 mil espanhóis, 3 mil pessoas que vieram da Espanha, num lugar que estava mais adiantado na pandemia, e teve consequência para a região. Então, essas pessoas que estão se aglomerando lá na cidade de Liverpool hoje, pode ter uma consequência muito ruim, que se aglomeraram na comemoração. Por isso que o clube tinha que ter sido muito cuidadoso, no meu ponto de vista, entendeu? Mas enfim, vá lá, agora já foi, né? E vamos falar sobre o futebol, que realmente o Liverpool foi um time extraordinário e merece tudo que conquistou nos últimos anos.
Então, sobre o título em si, até a Nathalie me perguntou o que eu tinha achado, eu falei, vou deixar pra falar no podcast pra...
Você acha? Tamo jantando, conversando numa boa, sabe? O que você achou, pô, né? Você... Campeão fora de campo... Aí ele fez assim, não, vou falar no podcast. Tamo aqui comendo, sabe? Tamo conversando numa boa, não.
Gostei, Senise. Isso aí mostra
comprometimento,
o empenho, comprometimento com o produto aqui, com o nosso podcast. Gostei.
Não, é que realmente eu acho, antes do jogo do Chelsea City começar, eu tava pensando, puxa, que tristeza, se o Liverpool foi campeão dessa maneira e tudo mais. E aí depois que acabou o jogo... E vendo a reação das pessoas em redes sociais, os torcedores do Liverpool, eu acabei achando que, com o cenário que a gente tem, talvez foi a melhor coisa, porque se o Liverpool tivesse conquistado o título em campo, os torcedores iam pensar, poxa, eu ia estar nesse jogo aí contra o Crystal Palace, por exemplo. Poxa, que tristeza ver o Anfield vazio. Agora, foi contra o Chelsea no Stamford Bridge, e foi City-Chelsea no Stamford Bridge. Então, os torcedores do Liverpool não estariam nesse jogo. Então, no final das contas, a pandemia, nesse caso, acabou não fazendo quase nenhuma diferença para os torcedores do Liverpool. Então, eu achei que nesse... E para reforçar ainda mais esse meu ponto, é que foi um baita jogo o Chelsea City. Eu não imaginava ter um jogo tão emocionante com o campeonato resolvido e um estádio vazio. Então teve jogador salvando o gol em cima da linha do gol, teve golaço do De Bruyne. Então, eu pela primeira vez desde o retorno do futebol, eu me vi realmente envolvido com uma partida. Eu falei, nossa, esse jogo tá animal, tá emocionante. A gente já sabia que o Liverpool ia ser campeão, mas não sei, teve um espírito muito legal esse jogo. Então, no final das contas, eu nunca imaginei isso, mas eu acho que o Liverpool não ter sido campeão em campo acabou sendo talvez até mais legal, porque não fez diferença. A pandemia, nesse caso, quase não fez diferença para os torcedores do Liverpool.
Eu entendo o raciocínio e concordo, viu? Achei, não tinha pensado dessa forma e acho que você tem absoluta razão, como de costume, Senise.
Ó, eu concordaria se o jogo seguinte não fosse City-Liverpool. Na verdade, essa foi a minha tristeza. Porque o título poderia ter saído e seria muito simbólico aquele momento dos dois times se enfrentando, pros amantes do mata-mata, né? Os dois times se enfrentando num jogo que efetivamente valia título. Aí eu entendo o ponto que o Senise fez em relação à torcida e tudo. E até seria um pouco diferente, porque seria a torcida só visitante, né? City Liverpool vai ser no Etihad. Vai ter o momento da guarda de honra, que eu acho que vai ser interessante. Interessante, né? Vai ser diferente, justamente o City fazendo a guarda de honra pro Liverpool, mas eu queria mesmo que esse fosse o jogo do título, que esse fosse o jogo que valesse o título, que o Liverpool ganhasse ou não o título ali, daí ganharia na semana seguinte em Anfield contra o Aston Villa, mas ficou esse gostinho pra mim, eu queria que tivesse sido City-Liverpool.
Sem dúvida teria sido sensacional esse jogo, acho que ainda vai ser muito legal, mas perde um pouco, né, claro. Mas uma coisa, eu fiquei feliz também do Liverpool ter jogado tão bem contra o Crystal Palace, porque eu acho que isso também deu, uma aura para esse time que merece, né, porque ter ganhado o título, antes da pandemia tinha perdido pro Watford, não vinha jogando tão bem assim, né, a gente começou a esquecer o que era este Liverpool. Contra o Everton, o primeiro jogo, o derby de Manchester, não foi um jogo tão legal, foi 0-0 e tal. E aí, contra o Crystal Palace, o Liverpool jogando em Anfield, deu um baile, né, cara? E jogou pra caramba, pressionando, atropelou e com uma intensidade que você não tinha visto ainda sem torcida num estádio, né? Então, eu acho que foi muito bom ter tido esse jogo antes do título também, pra gente lembrar desse Liverpool, porque realmente é um time que vai entrar pra história, né? Um time que, porra, jogou muito essa temporada, que, claro, teve momentos melhores e momentos não tão bons, mas esse jogo ajudou a gente a lembrar o que é esse Liverpool, né?
Cada golaço, né? Eu acho que pra mim o mais bonito, eu até usei no outro podcast o gol do Alexander-Arnold, que foi maravilhoso, aquela cobrança, eu acho que eu vi em looping aí umas 50 vezes já. Realmente isso que você levantou foi importante, João, porque eles oscilaram um pouquinho durante a temporada, mas é sem dúvida o time mais forte aqui da Inglaterra há bastante tempo, né? E o City também é um time muito, muito forte, que a gente falou na última edição, até demos uma zicada, né? Porque só foi a gente elogiar pra caramba, os caras foram lá e perderam no jogo seguinte. Mas é importante consolidar a temporada com uma apresentação de gala dessa antes do título, ou na rodada do título, né? Que é o mais importante.
Não, e o golaço do Fabinho, né? E até as entrevistas. O Klopp, ele costuma ser super contido nas entrevistas, até nos jogos que o Liverpool deitou durante a temporada. O Klopp é bem, né? Vamos dar uma segurada. Só que ele mesmo, em determinado momento, ele falou: eu sei que geralmente eu seria a pessoa pra tentar ponderar, analisar, mas é porque eu tô muito feliz realmente com a atuação. Ele ficou impressionado com a intensidade do time, que é a marca registrada desse Liverpool, né? Então foi muito legal ver que não só ver o Liverpool jogando na intensidade que a gente se mal acostumou a ver, né? Mas também ver que jogos sem torcida podem ter essa intensidade, podem ter esse nível, né? Teve o jogo contra o Crystal Palace, teve o Chelsea City que o Renato falou que foi realmente animal. Então isso é uma coisa que a Premier League realmente tem mostrado, né? Que aquela intensidade que a gente gosta tanto tá aí. E o jogo entre Liverpool e Palace, eu acho que teve tudo de bom que o Liverpool mostra. E o Palace se vinha de uma sequência de 4 vitórias seguidas. Não é que eles estavam batendo em cachorro morto, sabe? Eles realmente dominaram com toda a propriedade e fazendo o que eles fazem de melhor, né? Que é aquela pressão e o contra-ataque e golaços e os laterais jogando muito. Foi muito legal o jogo, foi uma bela exibição do Liverpool mesmo.
Outra coisa que o Klopp falou que me chamou a atenção, logo depois do jogo também, contra o Crystal Palace, ele falou: antes dessa fase do campeonato começar, esses jogos com portões fechados, eu falei para os meus jogadores, a gente tem que produzir os melhores jogos do futebol da história com portões fechados. Uhum. Ele falou, porque eu não imagino e nem quero que a gente tenha muito mais jogos com portões fechados. Então, vamos provar que a gente pode jogar um jogo com portões fechados no mesmo nível de um jogo com torcida. E eu acho isso muito legal. A gente vê, o Klopp realmente ele é especialista em colocar objetivos para o grupo que nem sempre passam por fazer pontos ou por ganhar. Ele quer, vamos provar que a gente pode ser intenso da mesma maneira dentro de um estádio sem torcida, e eles conseguiram fazer isso.
Ah, e o Klopp chorando, gente. Que fofo. Eu adorei. Ele abandonou a entrevista, achei demais. Mas era só um parênteses, desculpa, João.
Então, não, deixa eu fazer outro parênteses rapidinho também, que a Nathalie falou do gol do Fabinho, e aqui na transmissão, o narrador virou na hora do gol e falou: ah, esse é um gol que não vai receber a atenção que merece por estar com o estádio portões fechados, né? Que é o tipo de gol que a torcida vai à loucura, né? E aí ele fez esse apontamento e falou: puta, é verdade, né? Se o estádio tivesse lotado, essa iria abaixo agora, arquibancada, mas enfim.
Ele fez um parecido contra o Manchester City, né, o Fabinho? É. Tem um chute bom ali de longe. Mas esse negócio da intensidade, né, que a gente tá falando que é uma marca do Liverpool, vale lembrar que é uma marca do Klopp, né, que ele trouxe para o Liverpool, né? Então, cara, acho que ainda mais valoriza o trabalho dele. Sem dúvida, o Klopp já entra para a história como um dos técnicos lendários do Liverpool, que teve tantos, né, como o Kenny Dalglish, o Bob Paisley, o Bill Shankly. O Klopp já está entre eles. Ele diz que não quer uma estátua, né? Começaram a falar, não, já merece uma estátua, porque os outros têm ali, né?
O Gerrard falou isso,
né? O Kenny Dalglish tem o Gerrard, né? O Kenny Dalglish tem uma arquibancada com o nome dele, os outros têm estátua ali. Vocês acham que devia ter estátua do Klopp?
Ah, eu acho que sim, mas não em vida, né? Em vida, eu sei que tem homenagem em vida para todos, como para muitos, como você falou, né? Incluindo aí o Kenny Dalglish, o próprio Arsene Wenger tem estátua aqui também em Londres e tudo, mas acho que esse é um tipo de homenagem que a gente faz depois que a pessoa morreu, né? Não sei.
Ou pelo menos depois,
Eu não digo nem em vida, mas talvez só quando ele se aposentar, porque no futebol de hoje, daqui 3 anos ele tá no Chelsea, ganhando título em cima do Liverpool. E aí vai ser estranho ter uma estátua do Klopp lá. Não, não, não que vai tirar a história dele no clube, não vai tirar nunca.
Não vai, mas...
Mas no futebol de hoje, não dá pra você fazer uma estátua desse tipo já. Eu acho muito prematuro isso.
Eu acho que não precisa morrer, porque, por exemplo, ali no Arsenal tem estátua de vários jogadores que estão vivos, né? Mas
aposentados.
Não estão jogando.
Aposentados. Eu acho, aí... por exemplo, que demorou pro Arsenal fazer uma estátua pro Wenger, de verdade. O Wenger...
Mas e tem só um busto ali no... Não tem uma estátua à minha direita, né?
É do Wenger?
É.
Eu falei estátua, mas eu tava pensando em estátua mesmo. Mas agora o que vocês citaram não é estátua, é um busto, né?
Do Wenger é um busto ali, pequenininho, né? Que não tá nem na frente. Não tá nem na frente ali. Por exemplo, no estádio do Emirates, a gente tem uma estátua linda do Henry, outra linda do Bergkamp, uma legal, muito legal do Tony Adams também. Do Wenger não tem.
Não. Tira aquele canhão e bota o Wenger no lugar. Tipo, bem na entrada do estádio.
Sentado em cima do canhão.
Não, põe na rotatória ali, naquela rotatória que tem no meio.
Sentado em cima do canhão.
Sentado no canhão. Não,
com um laço assim. Ihá, vambora.
Ah, tem que ser na rotatória. Na rotatória ali já vai melhor.
Mas eu acho que... Bom, eu também acho que agora é cedo pra ter a estátua, mas... Eu acho que vale a gente falar um pouquinho sobre esse trabalho do Klopp, né, cara? O que ele fez em menos de 5 anos realmente revolucionou o clube, né? Mudou praticamente o time inteiro. Ele contratou praticamente todo mundo que tá aí, né? Desde Mané, Salah, só o Firmino que já tava lá, né? E o Henderson, eu acho, né?
E por causa do título do Liverpool, várias publicações aqui, jornais, sites, eles fizeram muitos perfis do Klopp, contando várias histórias de bastidores, e muito engraçado, né? Ele é uma grande figura. Eu acho que essa questão dele ser unificador É muito dele, né? Tiveram duas histórias que acho que ficaram muito, muito claras. Que alguns jogadores, na verdade, uma não é uma história, é uma menção, né? Alguns jogadores falam, o Klopp, ele vai ser seu amigo, mas ele não vai ser seu melhor amigo. E eu acho que isso é realmente algo que descreve a relação do Klopp com os jogadores. Porque quando você conversa com os jogadores e quando você pergunta para os jogadores, até fora do ar, eles todos falam do quanto o Klopp é exigente. Não é a primeira coisa, nossa, ele é muito legal. Nossa, que figura. Não, a primeira coisa que eles falam é, nossa, ele é super exigente. Ele é um cara que exige muito da gente. Então aí você já vê, e até em entrevistas você vê jogadores falando, não, a gente não teria conseguido isso sem o Klopp. A gente comprou completamente a ideia do Klopp. Então a gente vê o quanto o Klopp é uma figura, acima de tudo, respeitada. Ele tem o carisma, ele é irreverente. A gente sabe disso, ele também sabe se comunicar muito bem. Isso fica muito a favor dele, mas dentro do grupo ele é respeitado e ao mesmo tempo ele consegue criar um clima agradável. E na primeira temporada dele, que o Liverpool terminou em oitavo, que ele chegou em outubro, né, na época do Natal eles perderam uma partida pro Watford, uma partida que ninguém tava esperando, jogaram mal, enfim, e logo no dia seguinte eles tinham uma festa de Natal agendada, né, que é normal, todos os clubes fazem a festa de Natal, e daí eles imaginaram, não, pô, acabou, caiu a festa de Natal, né? Porque vira e mexe isso acontece. Os clubes começam a tropeçar em dezembro e eles derrubam a festa de Natal. O Klopp mandou, quando todo mundo desceu do ônibus, ele mandou uma mensagem para todos os jogadores. Essa é uma história que eu li no The Athletic, falando: perdemos juntos, tudo que fazemos, fazemos juntos. Perdemos juntos e comemoramos juntos também. Então amanhã quero todos na festa e ninguém vai embora antes da 1 da manhã. E daí teve a festa e os jogadores ficaram. Então ele é muito bom em encontrar esse equilíbrio de ser um cara extremamente respeitado, que sabe exigir, que sabe brigar com os jogadores mesmo, e também criar um ambiente agradável dentro do clube. Então isso é uma linha muito tênue que muitos grandes treinadores não conseguem percorrer, né?
Eu acho que esse é o grande ponto do Klopp, né? Que ele é um ótimo líder, né? O cara que sabe liderar. Até meio como você tem que ser meio que um gerente como se fosse o líder de uma empresa, ao mesmo tempo de lidar com as pessoas, né? São muitos fatores que você tem que considerar. O cara, ele sabe, pelo que a gente se informa e tal, ele sabe abraçar muito também trazer outros profissionais para terem papéis muito importantes no clube e no trabalho dele, dar espaço para essas pessoas trabalharem de uma maneira eficiente, né? Não querer ele ser o cara, assim, reconhecer o trabalho dos outros, dar espaço para crescer. Isso é uma coisa que destacam que também é muito importante. E essa história que você falou, Nathalie, de manter a festa, fez eu lembrar também agora na época que teve o Liverpool teve muitos jogos, Mundial de Clubes, não parava de ter jogo e bateu com a FA Cup, né? E quiseram ter os jogos da FA Cup na hora que era para ter aquela pausa dos jogadores, as férias. E alguns clubes reduziram as férias combinadas com os jogadores, que foi o primeiro ano que teve a parada de inverno, o Winter Break. E o Klopp foi muito severo com a Copa, né? Ele falou, ó, eu prometi porque os jogadores iam ter essa pausa, essas férias, e eu vou manter a minha palavra, eu vou botar só moleque pra jogar, né? Porque os jogadores merecem isso, e isso é o que a gente combinou. Então, realmente ele é um cara que fica claro que exige muito, não é esse oba-oba, mas também na hora que precisa defender os caras, ele tá lá. Então, eu acho que ele conquista o respeito com esse tipo de atitude, né?
E até, óbvio que não tá dentro do escopo do nosso podcast aqui, falar de campeonato espanhol e por aí vai, mas isso que você citou vai de encontro com um texto que eu tava lendo do nosso grande colega Marcelo Beckler hoje, em que ele contava da situação lá no Barcelona, em que os jogadores não falam com o técnico e tal, e como o grupo lá tá numa situação estranha. E aí você compara com isso, né, com o fato de que o Klopp, desde que chegou, o cara, ele é dono do vestiário. É impressionante, né? Como ele consegue aglutinar as pessoas ali dentro de uma maneira que é incontestável, né? E essa habilidade é muito importante na carreira de um treinador, que às vezes a gente não analisa tanto, com tanto afinco como deveria, porque isso também ajuda os caras a correrem ali 115%, né?
E também tem muito a ver com o perfil das contratações, né, cara? Que você...
Claro.
Você vê um time que não tem grandes estrelas, não tem aquela coisa de muito egoísmo, né? Você pelo menos não passa essa imagem, né? Ele consegue criar uma coisa de grupo realmente, que é em parte ele e em parte da personalidade, a característica das pessoas que eles trouxeram para jogar ali, né?
Sem dúvida.
E uma coisa que a gente perde, porque tá virando normal isso, né? Foi com o City também na temporada passada e o Liverpool já há duas temporadas. O Liverpool em duas temporadas de Premier League tem duas derrotas. É uma derrota na temporada passada e uma derrota nessa. E o que eu falo, às vezes as pessoas não entendem, é que eu acho o elenco do Liverpool curto para ter esse nível de resultado. A gente vê, o Liverpool não tem um lateral esquerdo reserva, é o Milner que vai improvisado. O Liverpool não tem um grande lateral direito reserva, é o Joe Gomes que às vezes joga de zagueiro e às vezes joga de lateral direito. Os zagueiros do Liverpool, tirando o Van Dijk, não tem nenhum que você fala, nossa, esse zagueiro é excelente. Não tem. É o Matip de vez em quando, é o Joe Gomes de vez em quando, é o Lovren para matar o torcedor do Liverpool do coração. Então, e aí no meio campo, você tem os três que teoricamente são os titulares, né? O Fabinho, o Wijnaldum e o Henderson. E aí você tem o Keita, que fica muito machucado, até hoje não conseguiu emplacar no Liverpool, muito mais por causa das lesões do que por falta de qualidade técnica. E aí você tem o Ox Chamberlain, que entra de vez em quando, mas também nunca foi um excelente jogador, um grande jogador, sabe? E aí no ataque mais ainda, a quarta opção do ataque é o Origi. Então você conseguir manter esses resultados durante duas temporadas com um elenco que, de novo, não é tão profundo, na minha opinião, é assim...
O Wijnaldum foi bem, o Wijnaldum foi bem.
É, não, então o Wijnaldum eu coloquei como
no meio,
os três titulares do meio para mim são o Fabinho, o Wijnaldum e o Henderson. Então não é que nem assim... Não tô falando mal do Guardiola, pelo amor de Deus, mas no Manchester City, sabe, o Agüero não joga, você tem o Sané, que ele não usa muito, mas você tem o Bernardo Silva, que essa temporada foi mais banco, você tem o Gabriel Jesus, você tem mais opções no ataque, mas na defesa também o City sofre. Mas o elenco do Liverpool é curtíssimo para conseguir ganhar uma Champions League e passar duas temporadas seguidas perdendo só uma partida de Premier League. Isso é inacreditável.
E eles só fizeram uma contratação nas últimas três janelas, eu acho, né, que foi o Minamino agora.
Veio o Adrian de graça, né? Ou seja, até no gol também. O Adrian eu acho muito bom goleiro, mas também não é um goleiro espetacular. E falhou. Isso acaba prejudicando um pouco a análise nesse momento, porque nessa temporada ele não foi tão bem. Mas eu acho o Adrian um goleiro muito bom. Mas também não é um, nossa, que belíssimo goleiro para se ter de reserva. Então, de novo, isso só mostra como o Klopp consegue tirar o máximo do máximo de todos os jogadores, do time como um todo. E sem ter estrelas, como vocês falaram, né? Não tem nenhuma grande estrela e ele consegue fazer isso com esse time do Liverpool.
Às vezes também, talvez você tenha que trabalhar com um elenco mais curto para conseguir ter essa mentalidade de grupo tão unida, né? Às vezes é mais difícil se tem muita gente no banco, um cara que começa a ficar puto, não sei o quê. Mas realmente o trabalho é excepcional, né? Porque se você olhar para o elenco, elenco por elenco, o cara tirou muito desse elenco, é verdade. Mas, enfim, vamos... Eu queria ver de você, pergunta difícil, hein? Mas já que é título do... Já não tem estrela, não tem individualismo, mas... Eu acho que a gente até já falou em outro episódio, mas para votar no craque do time nessa temporada.
Para mim, na Premier League, o craque é o De Bruyne do Manchester City, mas do Liverpool é o Trent Alexander-Arnold. Para mim, é ele.
Para mim também, eu ia falar a mesma coisa. Eu, até no Premier League de casa, eu votei no Trent e aqui eu mantenho meu voto, porque é impressionante como um lateral direito é tão influente na forma da equipe jogar. Então, meu voto com certeza vai para ele.
E é difícil falar diferente, porque também a história que ele tem com o clube e tudo mais é... Eu acho que é unânime mesmo a opinião. Bom, não sei o do João, mas eu fico com o voto do casal Senise e Gedra.
Eu acho que se eu for votar num craque da temporada do Liverpool, eu votaria no Mané. Porque eu acho que teve uma boa parte da temporada que o Salah não tava tão bem, às vezes o Firmino também não, e o Mané tava jogando demais, cara. Cracaço. Eu acho que o Arnold cresceu, mas para mim o Mané, levando a temporada inteira, seria o meu voto. Mas são tantos, né? Você pode falar de, tem gente aqui que fala que o Henderson, né? Van Dijk é importante, Alisson, não sei o que, mas...
É, você quer falar, o Alisson, toda vez que ele também não teve ali, a gente notou a diferença, né? Então, acho que...
Eu acho que dá pra falar uns 5 caras que você não tá sendo... Você não tá tendo uma opinião muito louca, né? Mas, enfim, bom, parabéns então pro Liverpool, né? É, eu peguei aqui com o nosso companheiro Mário Marra uma crônica que ele escreveu pra ESPN Brasil, pro Sport Center, que a gente vai rodar muito aqui bonita. No final desse episódio. Muito bonita, né? É, para encerrar o episódio. Então fica aí o parabéns para o Liverpool. A gente podia dar uma passada rápida nos outros acontecimentos, né? Tivemos,
claro, o Arsenal ganhou, agora o João quer dar uma passada rápida nos outros acontecimentos.
Não, não só ganhou jogando muito. É, nem o Liverpool, nem o City jogaram tão bem na temporada inteira quanto o Arsenal jogou nesses dois últimos jogos.
O cara quer sacar, pô, ganhamos dois jogos, estamos na semifinal da FA Cup, recuperamos um início turbulento no meio de várias dificuldades, né, de contusões, venceu o Southampton, né, e depois o Sheffield United na Copa. Pô, cara, quer mais o quê?
Eu não quero nada, eu não tô falando nada, você que é o torcedor do Barcelona.
Aí tem... O problema é que tem Manchester City na semifinal da FA Cup em Wembley.
Eu aí... acredito.
Aí eu tô esperando pra ver. Não posso dizer que eu tô muito otimista, mas...
O detalhe do Arsenal foi uma semana de um monte de renovação, né? David Luiz fica por mais um ano. É, Dani Ceballos fica até o final da temporada. É, quem mais? O Pablo Mari foi contratado em definitivo. E teve mais um, que agora não...
O Cedric Soares.
É. O Cedric Soares também, isso. É. Mas assim, se fala muito do...
Agora vai, hein?
Mas se fala muito do Guendouzi, né? O Guendouzi que virou a grande polêmica agora. Sempre tem uma polêmica no Arsenal, né? É impressionante. Mesmo quando o time consegue uma semana com duas vitórias, e aí o Guendouzi...
É, mas já tem algum tempo que... Desde a chegada do Arteta... Tem tido algumas situações. Não foi a primeira situação de ele ficar fora do time, de falarem de questão de indisciplina. É, ele parece ser um cara meio esquentadinho, né? Ele, sei lá, tem muita raça, às vezes vai bem ali, mas contra o Brighton, a gente já tinha falado no podcast da semana passada, né? Que ele, pô, tava totalmente descontrolado e aí o Arteta tirou ele do time. No próximo jogo, que foi o Southampton.
É, né? E enquanto o Sheffield também nem viajou, aí o Arteta foi perguntado se tinha relação com a briga do Brighton, porque o que se relata é que ele, além de ter arrumado a briga com o Maupai, ter dado meio como uma chave de braço lá, não sei, ele teria falado que, para alguns jogadores do Brighton, vocês sabem quanto eu ganho muito mais que vocês, eu sou moleque. Então, isso parece que todo mundo ouviu isso e isso pegou muito mal. O Arteta teria... Isso, né? O Arteta teria dado uma bronca no Guendouzi depois. E aí, se especula que o Guendouzi já pediu para sair do clube. Teve uma reunião com a diretoria pedindo para sair do clube. O clube não aceitou. E aí, o Arteta foi perguntado sobre isso. Ele falou que não tinha nada disso, não respondeu. Mas também não falou porque que ele deixou o Guendouzi fora. E aí, ele foi perguntado se o Guendouzi fica para a temporada que vem. O Arteta também deixou em aberto. Falou... Que não ia responder isso no momento.
Cara, mas assim, eu acho isso ruim e bom ao mesmo tempo, porque a gente vê um técnico novo chegando, o elenco já estava lá, e o cara tem que moldar o time que ele tem ali na visão dele. E vai ter gente ali que não encaixa na maneira dele trabalhar. E pelo menos a gente vê um cara que está impondo a visão dele e impondo respeito, falando, se você não vai... fazer como a gente está combinando aqui, você vai ficar fora. E se então, ele, pelo jeito, ele vai ter a personalidade de tirar esses caras que não estão dando certo e pronto. Né? O clube que... Aí depois o Edu lá que tem que se virar de achar, vender o cara, né? Se o cara tá assim, tira mesmo, mano. Tem que combinar com o estilo dele. Mas o mais importante para mim é tirar o Ozil, né, cara? Tá com o maior salário lá, também nem...
Não ficou no banco de novo,
nem,
né?
Pô, nem joga também, tá lá só ganhando, salário ridículo que quebrou o teto salarial do clube. É, isso aí é um problema sério, porque quem vai querer comprar o Ozil agora, cara?
Não, tem que anotar como prejuízo, se livrar e...
Dá de
e,
presente, enfim. Né? Aquela coisa, você fica pagando metade do salário, dá pra lá pro Fenerbahçe.
Né? E o Ozil foi estranho, né? Que quando o Arteta chegou, o Ozil era titular em todas as partidas. O Arteta falando que acreditava no Ozil... Tudo.
É, realmente o problema ali deve ser muito profundo, né? Porque eles jogaram juntos, o Ozil deu mal moral pro Arteta quando chegou, bem-vindo, não sei o quê. E daí agora não é nem relacionado. Ele realmente deve estar muito fora de compasso do resto do time em termos de mentalidade, de vontade, de envolvimento, sabe? É meio impressionante.
Comprometimento. Né?
Então...
Parece que durante... Desculpa, Luiz.
Não, eu só ia falar. Eu acho que a gente até discutiu aqui. Existe aquela categoria de jogador de futebol que não gosta de futebol. E eu acho que o Ozil faz parte dessa categoria. Entendeu? Não tem muita gente que... O cara, às vezes, é médico e não gosta de medicina, que é contador e não gosta de contabilidade. Eu acho que tem isso com o futebol também. E tem alguns exemplos claros. Tipo, o Alexandre Pato, no São Paulo, que por onde passou também vai mostrando desinteresse. Fala, pô, mas esse cara joga pra caramba. O que aconteceu? Até a Nathalie falou da Atlético. Saiu uma matéria sobre o Pato na Atlético essa semana. E aí, por causa disso, você fala, pô, mas o que aconteceu com esse cara? Esse cara joga muita bola. E o Ozil é a mesma coisa. E o cara mostra em um período em que começa a jogar e você fala, porra, agora vai. E do nada desaparece de novo, some. É comprometimento mesmo, né? O cara, sei lá, às vezes ele não tem tesão de jogar bola, né?
Dizem que pesou também nesse período de isolamento, lá no Arsenal, a atitude dos jogadores até pelos encontros de Zoom e tal. Porque às vezes eles marcavam reuniões e aí parece que tinha um outro, que eu imagino que seja o Ozil um deles, um outro cara já que se acha meio estrelinha, os caras marcavam uma reunião para falar dos protocolos, de como vai ser a volta ou alguma coisa tática lá, e o cara não aparecia na reunião. Dava um migué.
Tava ocupado, pô.
E nisso, muita gente aqui se questiona sobre o Davi Luiz, principalmente depois das falhas. E também, às vezes, né, recebe perguntas sobre isso. Mas aí eu acho que o Davi Luiz ganha pontos. Porque o Davi Luiz, ele demonstra muito interesse, ele gosta muito do Arteta. Ele tava empolgado em trabalhar com o Arteta. E o Arsenal tem demonstrado nas últimas temporadas um problema de falta de liderança no vestiário. E a gente sabe que o Davi Luiz tem uma personalidade forte, é um jogador experiente. Então eu entendo que muitos torcedores estejam irritados com as falhas. Mas eu acho que nesse sentido o Davi Luiz acaba ganhando pontos ao ponto de, né, desculpa a redundância, o Arteta defendê-lo publicamente, né, e ele fala sobre essa questão do espírito e da liderança do Davi Luiz. Ele estava muito irritado, né, depois das falhas, mas renovou e defendeu o Davi na coletiva de novo, né.
Ainda mais um clube que vai estar com poder limitado para contratar, a gente já falou disso. E aí tá chegando o Saliba, que é o francês, que dizem que tem muito potencial, mas tem 19 anos. Aí tem o Pablo Mari, que também é jovem, tá vindo do Brasil. Pô, se você pensar, além do Davi Luiz ajudar no estilo de jogo e tal, pô, ele é o cara perfeito para ajudar esses dois jovens zagueiros, né? Fala francês, fala português, então para ajudar esses dois numa transição aí da equipe, realmente, nesse aspecto, faz bastante sentido.
Agora, eu vou falar muito do Arsenal já. Eu queria falar do Chelsea.
Não merece.
Eu também queria falar do
Chelsea. A gente já tá falando do grande trabalho do Guardiola, do Klopp. Lógico que não tem comparação ainda, até porque não é nenhuma temporada completa. Mas eu acho o trabalho do Lampard muito, mas muito bom no Chelsea. A quantidade... Por exemplo, a gente viu as mudanças no intervalo contra o Leicester, por exemplo, foram decisivas. E a gente vê o Barkley fazendo gol decisivo. O Barkley, que ninguém nem lembra dele quando a gente fala do elenco do Chelsea. Mas você vê a quantidade de jogador que o Lampard soube trabalhar durante a temporada. E aí quando você olha para as opções, você vê o Jorginho nem entrou no jogo. O Jorginho ficou no banco o tempo inteiro. O Kovacic e o Barkley entraram durante a partida. O Mason Mount, que joga todo jogo. O Willian, que joga e joga bem. O Pedro, que... vai sair, mas tá sendo pouco aproveitado. Tem o Giroud, tem o Tammy Abraham. Tem o Pulisic jogando muito. Tem o Calum Odoi machucado. O Loftus-Cheek voltando de lesão, mas também... Olha a quantidade de gente. Eu acho que, assim, o Chelsea começou a temporada, a gente tava com uma... A opinião pública, em geral, tava com uma ideia totalmente diferente do que se tem hoje. Ainda mais chegando o Ziyech e o Timo Werner, a gente tem um elenco realmente muito bom, com muitas opções. E cheio de moleque. O Lampard, o Chelsea quebrou o recorde nessa temporada, na história do clube, de moleques que saíram da academia e jogaram no time principal. 8 moleques saíram da academia e jogaram no time principal. É o recorde da história do clube. E a gente não tá nem contando nem o Tammy Abraham, nem o, por exemplo, o Tomori nessa conta, porque eles já tinham jogado em temporadas anteriores. Então eu realmente fico impressionado. Eu não esperava tanto do Lampard como técnico, porque é muito difícil, né? Você volta como um ex-ídolo. Ex-ídolo não, né? Um ídolo, que ídolo você é sempre. Mas como um ex-jogador, o Chelsea sem poder contratar, todo mundo achando que nem pra Champions League ia, não tinha nem condições de lutar por vaga na Champions League. E você vê, de repente, faltando 6 rodadas pra acabar o campeonato, você vê um time com muitas opções, tanto de titular como no banco, e um time que contratou 2 peças que vão ser importantíssimas pro elenco. Então eu realmente fico impressionado com o trabalho do Lampard nessa temporada.
Não, e completando o que o Renato estava falando, se o Chelsea fechar um zagueirão, porque eu acho que deveria ser a prioridade, né? Eles falam muito do lateral esquerdo, mas eu acho que antes do lateral esquerdo, acho que o zagueiro, um grande nome, sabe? Um grande zagueiro mesmo pra segurar tudo. Porque
David Luiz vai voltar, então.
Porque...
Eu tava pensando igual.
Porque o Rüdiger, eu acho um bom zagueiro, mas eu não acho que ele é aquele cara pra ser o zagueiro referência mesmo. Qualquer grande zagueiro, e o Rüdiger, pra mim, já é uma grande zaga. E o Frank Lampard, ele mostrou desde o primeiro dia de trabalho, desde o primeiro jogo contra o United, que o time perdeu de 4-0 pro United lá em Old Trafford, e jogando bem, desde a estreia dele na Premier League, né, na verdade, que ele jogou a Supercopa antes, mas desde aquele dia ele mostrou que... Ah, não, a Supercopa foi depois. Mas enfim, desde aquele dia ele mostrou que ele tá disposto a tomar decisões corajosas. E em todos os momentos da temporada ele manteve isso. Nesse último jogo da FA Cup ele fez isso. Ele fez 3 mudanças no intervalo. E ele tinha colocado um monte de moleque e falou, não tá dando certo, vou colocar os jogadores mais experientes. E ele fez isso durante toda a temporada. Então realmente a gente tem que tirar o chapéu pro que o Lampard tá fazendo. Novamente, a gente tem treinadores de altíssimo nível, a gente fala de Klopp, de Guardiola, é só a primeira temporada do Lampard, mas ele tá, aquela expressão em inglês, né, overachieving, é tipo, você tá superando expectativas, ele tá superando todas as expectativas, não só com o clube, mas o trabalho dele como técnico de futebol.
Muito bem posicionado para classificar para Champions. Sim. Na próxima temporada.
Pela terceira, pela terceira colocação. Aí o Leicester tá vacilando, é capaz do Chelsea passar em terceiro ainda.
E é outro que agora tá na semifinal da FA Cup. Vai jogar contra o Manchester United. Então realmente tem que ser considerado uma boa temporada.
E o United, para mim... não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa do Chelsea, mas é que eu queria falar um negócio do United. Né? Desde essa pausa, o United é a coisa mais legal de se assistir, desde um pouquinho antes da pausa e agora. Eu gosto de ver o United jogar hoje. Eu acho muito legal. E eu acho, porque eu acho legal você acompanhar, da mesma forma que a gente viu os outros grandes clubes evoluindo, e eu não tô falando que o United vai chegar no nível do Liverpool, no nível do Manchester City, mas é legal você ver um trabalho evoluindo. E a gente tem visto isso no Manchester United. E agora com esse elemento do Bruno Fernandes e o Pogba, e o Martial em grande forma, e o Rashford de volta de lesão, e o meio de campo se acertou, o sistema defensivo ali, McTominay, Fred, tá legal ver as coisas acontecerem no Manchester United. O United, ele ficou num platô, assim, né, num marasmo por tanto tempo, e hoje a gente vê as coisas acontecerem no United, e isso é muito legal.
O United ganhou do Norwich, né?
No sufoco.
No outro jogo da FA Cup, é isso que eu ia falar. Tá elogiando aí o Manchester United, mas eu, na verdade, eu comecei a ver esse jogo, mas eu deitei aqui no sofá e eu tinha tomado uns negocinhos na noite anterior, né?
Não se entrega.
Não, quando eu vi, cara, eu tava vendo o jogo ali, o primeiro tempo tava meio...
Não, o primeiro tempo
ele
foi
mudou
muito
jogadores,
chato.
Né? Então, ele mudou muito jogador, ele botou, acho que mudou meio do time, botou Juan Mata pra jogar e tal, me chamou a atenção o quanto o Bruno Fernandes já tinha liderança no time. Até tem uns caras lá, como o Juan Mata, experiente pra caramba. E o Bruno Fernandes dando bronca em todo mundo, sei o quê. Mas aí eu confesso que eu vi o primeiro tempo, tava meio devagar. Acordei, já era tipo 10 da noite no sofá ali, roncando, cara. Então eu não vi essa... Mas eu você pode falar como é que foi o fim do jogo pra mim. Mas eu vi outra coisa que eu notei foi no... Como joga o menino loirinho lá, o Cantwell, do Norwich, hein? Gostei desse moleque.
Ele é bom, eu só não consigo entender porque ele às vezes é banco desse time. Mas aqui na imprensa inglesa também já colocaram ele... falando que alguns clubes grandes estão de olho dele, nele tudo, mas durante a temporada teve algumas partidas seguidas que ele começava no banco. Eu também não consigo entender. É que o Norwich... É engraçado a gente falar, o Norwich é o último colocado da Premier League, virtualmente rebaixado, mas o Norwich tem bons jogadores. Tem o Cantwell, tem o Buendia, que é o meio argentino, que se destacou também.
Tem o Tim Krul.
Tem o Aarons na lateral direita, que também já colocaram ele em alguns clubes grandes, então... Agora, o Cantwell realmente é muito bom. E eu concordo com a Nathalie. Eu acho que a gente falou do Lampard. Eu acho que o Solskjaer também mostrou uma evolução muito grande com o grupo. E a gente vê, o Martial tem só 24 anos. É a quarta temporada dele no United e ele já tem os melhores números dele com a camisa do United. Então a gente não pode tirar esse mérito do Solskjaer. O Marcus Rashford também é a quarta temporada como profissional e já tem os melhores números da carreira, mesmo se machucando. Então a gente também não pode tirar isso do Solskjaer. A forma como o Bruno Fernandes entrou no grupo, ótimo. Pogba...
Não, mas também... Peraí, só um parênteses aí nessa história. Eu não tô tirando o mérito do Solskjaer, que ele fez um bom trabalho. Mas você ter dois atacantes, como o Rashford e Martial, estão tendo os melhores números, eu diria que também, em parte, porque, por exemplo, eles tinham um cara como o Lukaku, que aí... Eles tiraram o principal atacante, abriu espaço para esses outros.
Mas
também.
Mas o Martial, não é que Martial chegou antes do Lukaku. E nunca teve esses números. Não, e mesmo com o Lukaku, jogava Martial e Lukaku. O Martial continuava sendo titular.
Tudo bem, mas é que eu acho que abriu um espaço ali para esses outros atacantes, entendeu? Não é só que de repente... Enfim, tô só botando
faz sentido.
Um porém aí na
sentido,
parada.
Mas né? Talvez se o Lukaku tivesse ainda no time, talvez tivesse os melhores números também, vai saber. A gente não sabe, o Lukaku saiu. Mas eu realmente vi todos os jogadores do... Todos não digo, mas quase todos os jogadores do United evoluindo ou recuperando a forma nessa temporada. Jogadores que... O Martial a gente não pode esquecer. No final da temporada passada, no começo dessa, todo mundo já tava meio que desencanando do Martial. Falar, ele parece não ter vontade de jogar... Todo mundo vê talento nele, isso é inegável, mas ele já parecia meio desinteressado ali. Então, tá recuperado o Martial. Quem sabe o Pogba também não seja recuperado nesse final da temporada.
O que o Senise tá falando é: aguardem que o Jesse Lingard vai voar.
Não, isso.
Aí peraí.
Não faz milagre, né? E eu tava falando da idade, é um time que. De novo, os principais jogadores: Martial, 24 anos, Rashford, 22, Bruno Fernandes, 25, Pogba, 27, Wan-Bissaka, 22. Então é um time que é para 3, 4 anos, 5 anos, 6 anos, trazendo mais dois ou três jogadores, é um time que tem condições de lutar contra o City Liverpool.
Isso é uma coisa que o Liverpool não tem, né? Assim, tem jovens que mostram ali da base, que, né, com o Willian, não sei o que falam bem e de vez em quando pintam ali no time, mas no time titular é um time um pouco mais velho, né? Mais experiente. Os atacantes já tem tudo 28.
O trio de ataque tem 28 anos, os três.
28, o Henderson tá com... Né? Van Dijk também já tem
o Henderson tá com 30.
Né? Tem o vovozinho lá, o Milner. Van Dijk também não é moleque.
Vovozinho.
Não, mas o Milner é um dos caras que mais tem jogos na história da Premier League, né, cara?
É.
Ele atrás, eu acho que só do Barry, né?
O Barry é o primeiro e ele é o segundo. Mesmo.
E o Van Dijk tem 28 anos.
Aí, tá tudo velho lá.
Eles estão acabando, mas...
Não, mas é o que eu tô dizendo. Assim, olhando pra base do time atual. A gente fala do Chelsea, tem um time muito jovem. O Manchester United... Né? Mas até por isso também talvez o Liverpool seja campeão, né? Tá todo mundo no auge ali, jogando no pico, né? Esses outros times a gente vê como pro futuro é promissor, né? Mas tem que chegar junto nessa idade do Liverpool. Mas o que quer dizer que o Liverpool também vai ter que passar por uma transição em breve, né?
Daqui uns 2-3 anos. É o que o City já tá tentando fazer, né? O City já trouxe o Rodri pro lugar do Fernandinho. Fernandinho já tá no grupo, lógico, mas ele já sabe que não pode contar com ele provavelmente é a última temporada dele na próxima temporada. O Jesus, que é o substituto do Agüero, que também já tá com 32 anos. Se vai conseguir substituir o Agüero à altura, não sabemos, mas... Ele foi...
Esse é o tipo de trabalho que não acaba nunca, né? Se você for olhar até o Guardiola quando ele chegou, né? Foi o que ele começou a fazer, aí dá 2-3 anos e começa a fazer de novo. É que o time precisa ter cofre, né? E o Liverpool vai estar nessa situação. Então, realmente, tá, o trabalho vai ser menos, vai ser mais do Klopp saber montar as peças e tal, por exemplo, do que ter dificuldade financeira. Porque normalmente o que acontece com os times vencedores é que o time também não tem tanta bala assim pra fazer uma reformulação de 2-3 anos, né?
Mas o Liverpool também foi muito mais certeiro, né, com as contratações. Sim. Que fez. Quantos laterais o Manchester City comprou? E ainda não tem nenhum que você fala, porra, né? É João Cancelo, é Mendy, é Zinchenko, é... Porra,
né? Foi certeiro, Walker, e teve Walker. Uma pedrada entrando de uma vez também, que sempre ajuda. E, né?
Eu tô pra dizer que o melhor lateral é o Kolarov, que o Guardiola mandou embora. Mas não posso falar isso porque o Guardiola...
Eu nem sei, ele tá na Roma.
Tá na Roma. Jogando muito.
Foi todo mundo pra lá, né? Foi todo mundo lá pra Roma, pô. Tem uma inglesada...
Tem o...
Não, na Itália.
O Smalling.
Smalling, é. Aí foi pra a Inter, né? Ashley Young,
o Victor Moses e o Lukaku, né? E o Eriksen também, é verdade.
Aí, é. Os que... Já estavam gastados aqui na Premier League também, né? Mas enfim, pessoal...
Pra encerrar, eu só queria dizer que o Tottenham não perdeu nesse fim de semana, então mostra que também tá em evolução, tá em grande fase.
Grande
melhor,
fase.
Explica melhor aí.
Quem conta que o Tottenham não jogou?
Então, explica melhor essa conclusão aí. Chegou.
Pô, não perdeu. Não teve nenhuma falha defensiva nesse fim de semana do Tottenham.
Não, então, sofreu o gol. Pô...
Mourinho tá indo bem, tá vendo?
Sensacional. Parabéns, hein? Bom, companheiros, então é isso aí. Já estamos chegando a uma hora de programa. É aquele momento que o Ulisses começa a tremer um pouquinho.
Já tô aqui, né?
A gente já tá vendo torcedores do Morumbi saindo do estádio aí, ó. Então
exato.
Eu só queria falar também do Danny Ings.
Ah, é verdade.
Danny Ings, um gol só atrás do Vardy. 18 gols tem o Danny Ings, o Vardy tem 19, 27 anos, ninguém dava nada pro Danny Ings. Temporada inteira marcando gol. Agora, imagina, Danny Ings, chuteira de ouro da Premier League. Todo mundo falando de Harry Kane, Salah, Mané, Vardy, Agüero.
Saiu do Liverpool, hein?
Do Liverpool.
Olha, também é irônico.
Coitado, né? Mais machucou do que. O Danny Ings machucou no primeiro treino no Liverpool. Ele foi contratado, no primeiro treino ele machucou o joelho e voltou só no último jogo da temporada. Então a primeira temporada dele no Liverpool foi assim. E aí depois também voltava e machucava e coitado, nunca conseguiu se firmar no Liverpool. E ele nasceu em Southampton, na verdade uma cidadezinha do lado do Southampton, mas ele sempre torceu pro Southampton, foi o time dele de infância, ele falava que sonhava em jogar no Southampton. Talvez isso ajudou também ele a viver essa boa fase. Eu tô torcendo pro Ings, eu quero que ele seja o artilheiro da Premier League.
Eu quero colocar ele no meu fantasy aí, pra falar a verdade, que eu tô ressuscitando aqui o fantasy.
Eu larguei.
Na próxima é bom a gente dar uma atualizada aí, né? Porque se vocês largaram, tem muito ouvinte nosso que continua ali firme e forte, né?
Continua. A gente prometeu até prêmio pro vencedor, não pode, a gente tem que cumprir.
Qual
a promessa.
Qual é o prêmio mesmo?
O prêmio é uma viagem do Brasil até a Liga.
Eu ia falar, uma viagem para Londres.
Business class, entendeu? Com tudo pago.
Não, eu não lembro.
Direito
eu vou ter que tentar lembrar. Os ouvintes podem cobrar, mas eu não lembro se era uma revista ou um cachecol. Acho que era um cachecol, hein?
Que dá. Pô, você é um cachecol que você jogou fora, João.
Putz, tá vendo? Bom, fazer o quê? Então é isso aí, pessoal. Vamos encerrar o episódio 150 do Correspondente Premier. São mais de 200 na nossa rodada história aqui na Inglaterra. Agradecemos a vocês acompanharem mais uma vez. E então eu deixo vocês se despedirem aí. E aí a gente encerra com a crônica do Mário Marra, que ele fez para esse título do Liverpool. Botei uma crônica minha também, velha, lá no meu Instagram, que eu deixo como recomendação sobre a cidade e tal. Mas vamos dar moral pro Marra, que viveu esse momento como torcedor do Liverpool, né? Então, ele merece essa homenagem. Grande Mário Marra. Valeu, Ulisses, Nathalie, Senise, beleza aí?
Valeu, gente.
Beijo.
Obrigado, pessoal. Valeu.
desde aquela campanha de 1989-90, o grito estava preso na garganta. E olha que aquele grito já foi sufocado pela dor dos 96 mortos um ano antes. A história do Liverpool, desde Hillsborough, sempre terá a marca da dor, do choro, do desesperado grito por justiça. Justiça pelos 96. Anos de busca, de muitos erros, de desencontros, de caminhos bem distantes do ideal. E vieram McManaman, Owen, Robbie Fowler, Redknapp, Carragher e muitos outros. Todos observados, de perto ou de longe, por King Kenny Dalglish. Veio também ele, Stephen George Gerrard. Todos eles tentaram. Todos eles sofreram. Gerrard sofreu mais. Durante algum tempo, o time era ele e mais 10. E ele sofreu. Mas também foi feliz. Venceu muitos jogos. Jogou muita bola. Marcou, defendeu, cabeceou, fez gol. A vontade de vencer era gigante. Por ele. Pela história vencedora que ele tanto conhecia. A Premier League esteve muito perto. Mas o título escorregou das mãos do Capitão Fantástico. Gerrard é um imenso personagem do clube. Ele viu Gerard Houllier lutar pela vida, viu Rafa Benítez ser campeão e indicar um caminho. Viu o clube quase falir e Rafa sair. Gerrard viu o Dudek, Reina, Glenn Johnson, Carragher, Ripia, Smisser, Milan Baros, Luiz Garcia, Fábio Aurélio, Lucas Leiva, Xabi Alonso. Viu Fernando Torres não parar de fazer gol. E viu Soares artilheiro. Viu a dancinha do Sturridge. E um pequeno mágico brasileiro. Gerrard não viu, mas percebeu quando a revolução começou. E chegou em forma de Normal One, com abusadas guitarras de um pesado heavy metal. Klopp sabe o tamanho do clube. E o torcedor tem orgulho de seu treinador, de sorriso largo e abraço largo. Um abraço do tamanho de um gol do Salah. 30 anos. O Liverpool aprendeu que é possível atravessar uma tempestade de cabeça erguida, sem medo do escuro. No final da tempestade, um céu dourado te espera. Walk on, Mané, Van Dijk, Arnold, com esperança no coração e nas defesas do Alisson, com esperanças nos cruzamentos de Robertson. Parabéns, Fabinho. Obrigado, Fabinho. Parabéns, Firmino. E que toque do Firmino. Wijnaldum, Ox, Gomes, Lallana, Matip e todo o trabalho muito duro de Milner e do capitão Jordan Henderson. Talvez um desavisado pense que o Anfield está e ficará um tempo vazio. Mas quem é Liverpool nunca estará sozinho.